Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Boa noite aos irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez é uma alegria e um prazer estar aqui nesta noite, quando nós vamos dar continuidade a essa conferência que tem esse objetivo, esse propósito tão expressivo de falar sobre o caminho de Deus, de dar uma orientação para pastores, líderes, pessoas envolvidas na obra de Deus e que tem esse objetivo de prosseguir servindo ao Senhor. Antes de nós passarmos diretamente para a nossa reflexão, eu queria apenas agradecer a editora Fiel pelo convite e a oportunidade de estar com os irmãos e dizer que orem por nós no nosso ministério. Peço até desculpas porque tinha intenção de conseguir ficar mais tempo aqui, mas em função de responsabilidades no Seminário Servo de Cristo e amanhã viajando para São Luís para falar num evento ligado à denominação, foi difícil conseguir reservar todo o tempo necessário. E falando no Servo de Cristo, só tentar dizer para os irmãos que nós estamos à disposição. Nós temos uma pessoa que nos ajuda a representar o seminário, irmã Suzy, que está lá no fundo, vai dar um sinal com a mão lá. Então nós temos alguma informação sobre esse seminário que está ligado com as igrejas cristãs, maior parte delas presbiterianas, chinesas, e o Servo de Cristo tem se especializado em curso de nível de pós-graduação. Então, você tendo informação, nós estamos pensando em começar uma pós-graduação em termos modulares. Então, você tem a informação, no final nós temos algumas poucas pastas. E o seminário está agora liderando um projeto que, junto com a Rádio Transmundial, do Rota 66, que envolve uma viagem para as terras bíblicas com a intenção de conhecimento e estudo. É uma espécie de curso em loco. Temos um grupo saindo em dezembro e temos alguma informação sobre isso. Então, se você tiver interesse, também pode encontrar informação ali com a minha Suzy ou falar comigo logo depois, ali no intervalo, porque nós teremos de sair logo depois. Mas, meus queridos, eu queria iniciar a nossa reflexão dessa noite lendo o que nos diz inicialmente a epístola de Judas, no seu único capítulo, versículo 3, que nos diz exatamente o seguinte: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Nós vamos ler até este versículo e depois vamos fazer referências a outros textos importantes da palavra de Deus. Meus amados, nós estamos pensando nesta conferência sobre o caminho de Deus. Quando nós iniciamos, pensamos em falar sobre como é que Deus age na vida de uma pessoa que está sintonizada na relação de aliança com Deus, os caminhos de Deus que atingem a nossa vida e que nos levam a uma proximidade de Deus do fundo do coração e da alma, com a disposição de obedecer a Deus, alcançar a sabedoria, conforme vimos no Salmo 90. Mas outra dimensão importantíssima que tem a ver com o caminho de Deus é o caminho, esse Hodos do Theou, ou Derech Yehová, para citar coisa no grego e no hebraico. Envolve também um aspecto significativo que é a questão doutrinária. E a questão doutrinária, ela é um desafio nos dias de hoje, porque nós vivemos em tempos pós-modernos, numa realidade cultural que não favorece naturalmente uma preocupação com essa questão. E essa dificuldade não é apenas nossa. Se nós formos estudar com atenção o Novo Testamento, nós vamos descobrir que um elemento motivador das epístolas neotestamentárias são principalmente questões doutrinárias ou questões de desvio de conduta que levam, por exemplo, o apóstolo Paulo e os demais autores das cartas gerais a escreverem na intenção de ensinar o caminho de Deus, o caminho de acordo com a Escritura. E a nossa intenção nesta noite, começando com Judas, que fala exatamente de uma espécie de tendência possivelmente pregnóstica, de caráter marcado por um anomismo, por um desprezo de qualquer referência de conduta ética adequada, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse caminho de Deus e os descaminhos da igreja brasileira, tentando traçar uma espécie de cenário, de panorama, que nos ajude a entender o que tem acontecido nos últimos anos e que deve nos ajudar a situar a situação e até mesmo a lidar com essa dificuldade muito significativa. Pensando sobre isso, eu gostaria de abrir a Escritura para ler o texto de Colossenses, capítulo de número 2, e fazer uma referência importante a realidades pertinentes a esses problemas que aparecem lá, e ver como isso tem a ver com a nossa realidade nos dias de hoje. Diz o texto em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 em diante: "Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne." Os estudiosos têm refletido sobre a heresia colossense, e até hoje eles não conseguiram definir essa heresia adequadamente. Antigamente, os comentários, vamos dizer, menos atualizados, eles sugeriam que essa heresia era uma espécie de pré-gnosticismo. Mas estudos mais aprofundados, levando em consideração diversos elementos, sugerem adequadamente que a heresia dos colossenses envolvia, primeiro, uma tendência judaizante, quando ali na região nós vamos encontrar uma igreja que cresce, mas que recebe a influência daqueles judeus cristãos que achavam que uma pessoa gentia que tinha se convertido precisava primeiro se tornar um membro completo do judaísmo para depois poder fazer parte do cristianismo do Novo Testamento. Então começou-se a fazer exigência de que eles não podiam comer certas coisas, certamente fazendo referência às leis dietéticas que aparecem lá, alimentares pelo menos, não exatamente dietéticas, né? Senão alguém já ficou interessado na coisa que aparece lá em Levítico, fazendo referência a essas questões de não comer, fazendo exigências para a guarda do sábado, conforme entendia o judaísmo, e também de outras festas. Mas os estudiosos descobriram umas coisas mais interessantes, que não só o judaísmo estava presente, mas também um tipo de misticismo ligado às antigas religiões de mistério que estavam presentes na própria Ásia Menor. De modo que eles fizeram uma coisa muito estranha. Por exemplo, veja que aqui a ideia é que nós estamos livres dos princípios elementares deste mundo, que quem lê não entende muito o que quer dizer isso, mas é uma referência aos poderes espirituais, seres angelicais e seres demoníacos que faziam parte, né? Colossenses tem muita relação literária e teológica com Efésios, que fazem parte daqueles que habitam o que é chamado de regiões celestiais, ou seja, o mundo invisível, o mundo espiritual. Então veja que coisa complicada esse pessoal desenvolveu. Eles disseram o seguinte: se você não guardar o sábado e não se encaixar nas datas do calendário, o ser espiritual do mal vem pegar você depois, ele vai atingir a sua vida. Então eles tomavam cuidado, eles dominavam as pessoas. Então, além dessa tendência judaizante, havia uma tendência mística acentuada quando se procurava controlar a vida das pessoas. Por isso, não permitam que ninguém domine vocês. E junto com isso surgiu também uma atitude acentuada, acompanhando as tendências judaizantes, de legalismo nesse processo, e com um tempero de um mundo, pano de fundo do mundo greco-romano, que era basicamente pré-gnóstico nessa altura. Então, gnosticismo incipiente, legalismo, ênfase judaizante com misticismo faziam parte de uma salada mista chamada heresia colossense. O que é interessante é como a epístola de Paulo aos Colossenses se torna uma realidade tão impressionante e significativa dentro da igreja brasileira de hoje. Vamos então pensar sobre um pouquinho do nosso cenário. Paulo diz que ninguém deve render-se ao misticismo, não aceitando esse tipo de controle que surge de supostas visões que dominam a vida das pessoas. Ele não aceita a atitude de render-se a uma postura judaizante, ele questiona esse legalismo e diz que, na verdade, essas pessoas estão debaixo de uma prisão espiritual, que tudo que eles exigem não é capaz de impedir a força da carne, lutar contra os impulsos da carne, e ele rejeita assim todo esse pacote. O que que acontece no nosso cenário nacional? A igreja brasileira, tendo a sua história recente sido iniciada há quase 200 anos atrás, com a presença especialmente de suíços e alemães, maior parte deles luteranos, que começam a chegar a partir de 1820, tanto da igreja luterana como depois de outras confissões de fé, como de Freie Evangelische Gemeinde, como Igreja Evangélica Livre, como outras comunidades, os menonitas e até mesmo batistas, que, alemães inicialmente, depois com os missionários, que além do pano de fundo alemão, missionários suíços, ingleses, americanos, né, os batistas brasileiros tiveram aí na metade do século XIX uma presença americana no interior de São Paulo, que deu origem à cidade americana, inclusive bastante conhecida. E essa comunidade efervescente, que começa a se desenvolver com batistas, presbiterianos, depois, mais ou menos metade do século XIX, depois, juntamente com congregacionais, depois metodistas, desenvolve uma comunidade protestante tradicional, que posteriormente começa a ter a mudança de rumo, especialmente a partir do início do século XX, com a chegada dos primeiros grupos pentecostais, que começam exatamente em 1910, com a fundação da Assembleia de Deus para os missionários suecos que vinham da região de Chicago, Daniel Berg e Gunnar Wingren, e ao mesmo tempo um grupo um pouco diferente, distinto, chamado Congregação Cristã do Brasil, que começa com um missionário ítalo-americano chamado Luigi Francescon, em 1910 também. Esse grupo permanece até mais ou menos 1950, quando uma nova onda, que é considerada onda de pentecostalismo, de cura divina, surge a partir de 50, com a Igreja do Evangelho Quadrangular, que chega em 1951, com missionários como Raymond Boatwright, que vai fundar na Praça Olavo Bilac, 90, né, a sua sede, e começa um movimento que dá origem a igrejas como o Brasil para Cristo, que surge depois a Igreja Deus e Amor, fundada no dia 3 de junho de 1962, com Davi Martins Miranda, e outros grupos, consequentemente, que formam um grupo distinto desse primeiro. E isso provoca toda uma reação de renovação que atinge diversos grupos de igrejas históricas, que deu origem ao que a gente conhece como movimento de renovação, onde surgiram igrejas chamadas renovadas ou carismáticas na apresentação de alguns. E isso vai ter uma onda posterior que surge na metade da década de 70, particularmente 1977, com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, que é seguida de grupos como a Igreja Palavra da Fé, como a Igreja Internacional da Graça, e um desdobramento de um novo movimento chamado neopentecostalismo. Se nós fôssemos fazer aqui uma avaliação, vamos dizer, propriamente específica desses movimentos, essa avaliação seria bastante complicada e difícil. Por quê? Porque em dias de comunicação, através de internet, de rádio, de vídeo, de todo tipo, nós não temos hoje atenção fronteiras significativas de confissões de fé que sejam constatáveis nos membros das comunidades que as frequentam. Eu achei interessante, um dia desse eu fui convidado para falar numa Assembleia de Deus, e é interessante que era um congresso teológico. Eu comecei a falar, e quando eu estava falando, todo mundo em silêncio, prestando atenção, assim como os irmãos estão aqui. E de repente alguém lá no fundo começou a gritar, aleluia, aleluia, aleluia. O sujeito chamou ele, deu uma dura e falou, rapaz, que negócio é esse? Você fica gritando, você não vê que o homem está falando? Faça favor de ficar quieto, senão você vai sair daqui. Eu parei assim e falei, mas será que eu estou numa igreja de fundamento pentecostal mesmo? Acho que eu estou, deixa eu ver bem direito, deixa eu olhar a agenda para ver onde é que eu estou, né? Aí, em seguida, eu tive que falar numa igreja cuja placa dizia lá Igreja Batista, entendendo eu que é de tradição histórica. Mas o culto era tão animado, mas muito animado, animado mesmo. Coisa impressionante, nem convém, né, mencionar entre os santos tudo o que aconteceu ali. Cada coisa tão diferente, né? Eu fiquei tão impressionado que eu aprendi coisas novas que eu nunca tinha visto na minha vida. E o barulho era tão alto, as coisas tão diferentes, que eu falei, eu olhei de novo na placa de volta, falei, será que eu entrei na igreja certa? Vai ver que eu reendereço, entrei em outro lugar, e aqui acho que não é da tradição que foi sugerida. Então, hoje em dia, é difícil nós definirmos a realidade a partir de uma identidade fenomenológica escrita. E por isso que é importante, quando tratarmos desse assunto, discutirmos as ideias. Então, o que acontece dentro da realidade brasileira? Um primeiro problema sério que nós enfrentamos é, sem dúvida alguma, o problema do misticismo. O misticismo é uma tendência a uma espiritualidade extravagante, geralmente centrada no homem, nas suas necessidades imediatas, que tende a produzir pessoas que carecem de uma condição saudável na sua estrutura psicoemocional. Geralmente, o misticismo está relacionado com uma cultura geral que perde a esperança numa solução racional para os problemas da vida. Quando a gente estuda a história fenomenológica das religiões, a gente descobre que no momento de decadência da cultura, quando você vê que há uma espécie de desespero nas principais ideologias que davam resposta compreensível à realidade, os grupos que surgem como uma espécie de atitude de desespero em relação à realidade e exploram de maneira exagerada essa realidade religiosa do ser humano a ponto de fazer com que ele perca a referência. Então, os movimentos místicos enfatizam experiências no lugar de ensinamento e doutrina. Essas experiências são experiências cada vez mais intensas, e algumas delas chegam a ser excêntricas. Eu fiquei impressionado um dia desse, eu descobri, alguém me falou que em certo lugar as pessoas estavam tão espiritualmente atingidas na interpretação deles, que eles estavam recebendo o vômito espiritual, uma coisa simplesmente inacreditável. Isso é sério, é um negócio complicado. Eu sei que qualquer coxinha de rodoviária tem o mesmo poder, a pessoa recebe rapidamente a capacidade de ser atingida por esse tipo de coisa, né? Mas os irmãos, vejam, é de fato triste. Nós temos pessoas que ficam presas na parede, supostamente recebendo um dom tipo lagartixa. Você vê pessoas que supostamente têm dom de raio-x, há pessoas que têm desmaios, que são considerados manifestações espirituais intensas, e até pessoas que supostamente fazem viagens celestiais em caravanas, onde eles têm acesso a determinados segredos espirituais que não existem entre os homens. A gente, eu sei, é risível, mas é muito triste e lamentável. Isso sugere uma multidão perdida, geralmente numa situação de problemas pessoais acentuados, e que busca uma resposta imediata para a sua dor. Geralmente pessoas que estão numa situação de crise acentuada, desesperados, vão atrás de experiências como essa. Especialmente, isso não é exclusividade, mas especialmente depois dos anos 80, com o crescimento da onda neopentecostal, associado à teologia da prosperidade, que envolve uma ideia de que a pessoa, para estar com Deus, precisa sempre estar bem financeiramente, sem problemas de saúde, uma interpretação equivocada de Gálatas 3:14, associados indevidamente a Gênesis capítulo 13, seguindo uma linha de pensamento de um homem chamado Kenneth Hagin. Esse desdobramento problemático trouxe consequências prejudiciais. O problema do misticismo é que nenhuma estrutura psicológica aguenta isso muito tempo. Quando a pessoa fica nesse processo acentuado de ficar sendo atingida por essa situação de desequilíbrio pessoal, a psique humana não aguenta uma circunstância dessa por muito tempo, até que há um momento em que a pessoa acaba, vamos dizer, entregando os pontos, e geralmente surge ou uma espécie de exaustão geral. Eu fiquei surpreso, eu visitei psiquiatria de um hospital em São Paulo uns anos atrás, com propósitos ministeriais, e para minha tristeza, várias pessoas internadas ali eram pessoas de experiências acentuadas nessa área, mostrando a sua fragilidade ao lidar com essas questões. Alguns perdem a referência do mundo, outras pessoas entram numa situação de incredulidade total, depois de passar por circunstâncias assim tão problemáticas, e não querem mais relacionamento com nada. E outras pessoas simplesmente desistem da vida. Eles acabam entrando numa espécie de esfriamento tal daquela situação de adrenalina, que eles não têm qualquer desempenho em qualquer outra área, ficam profundamente atingidos. Portanto, a questão desse misticismo acentuado, que associado a toda essa questão, ainda conta com um pano de fundo cultural geral que favorece a ideia muito comum existente, por exemplo, na teologia da Umbanda. Na teologia da Umbanda existe uma visão muito parecida com a grega, que nós temos dois mundos chamados Aie e Orum. Esses dois mundos correspondem ao que é chamado mundo espiritual e mundo físico. E na visão de Umbanda, quando alguma coisa dá errado na vida, não é porque a pessoa fez alguma coisa que deu consequência errada, não é porque aquilo tem uma explicação por quebra de um princípio, uma relação lógica de causa e efeito. A resposta para o problema que está na vida da pessoa está no suposto mundo espiritual. Por isso, quando o pneu do carro do sujeito fura, em vez dele olhar direito se o pneu está bom, ele vai achar que foi o Exu prego que resolveu criar um problema para ele. E diante disso, o que que acontece? Essa maneira de entender a realidade faz com que a pessoa então procure uma solução. Aí ele procura o intermediário espiritual que supostamente entende do assunto. Esse intermediário entra em contato com o mundo espiritual, revela onde é que está o problema, e aí há uma oferenda que supostamente resolve a situação, conserta-se o problema lá em cima e se resolve aqui embaixo. É tão impressionante que dentro dessa religião popular, a lógica é a mesma. A pessoa tem um problema na vida, ele não entende que isso é desobediência de um princípio, é uma atitude inconsequente, é uma postura equivocada, não, ele entende, né? Um dia eu tive a experiência assustadora de alguém me ligar e falou: pastor, eu estou passando por tais e tais e tais problemas e tal, e alguém me mostrou espiritualmente que o meu problema é que a minha Bíblia está imacumbada. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. E aí eu não sabia como responder, porque eu não queria rir para não ofender a pessoa, mas ao mesmo tempo eu tinha que lidar com a situação. Aí na hora, graças a Deus, me veio um instante, eu falei: não tem problema, dá para mim a sua e eu dou a minha. A minha está boa, está zerada, está bem abençoada, você pode levar a minha, eu fico com a sua e eu resolvo, eu oro bastante e conserto a situação. Foi impressionante, né? Essa atitude complexa que faz parte de uma realidade complicada que nós encontramos, especialmente nesses novos movimentos. Tem uma notícia boa para os irmãos: a história nos mostra que essa tendência, ela tem um limite de exaustão. Chega um momento que isso não tem como prosseguir durante muito tempo. Até quem lê, por exemplo, a história dos avivamentos na Nova Inglaterra, vai descobrir que entre os bons avivamentos e os avivamentos nem tão bons assim, que chegaram a muitos exageros, você vai ver que os avivamentos que não tinham uma centralidade teológica adequada e que foram exagerados, depois na sequência produziram uma postura de ceticismo e de falta de interesse de fé. Então, o grande problema, isso já deu na última estatística, que o Brasil cresceu muito no número das pessoas sem religião, porque são pessoas decepcionadas com essa atitude frágil e perigosa que nós encontramos nessa realidade mística que Paulo está questionando exatamente aqui dentro do contexto de Colossenses. Prosseguindo, para tentar analisar a situação da nossa realidade, nós vamos descobrir que Paulo também está questionando a atitude por trás desse pensamento, que envolve uma cosmovisão pregnóstica que tem a ver com uma visão platônica da realidade. Interessante ver material de teologia sistemática do professor Franklin, uma explicação muito interessante que ele vai fazer da visão que as pessoas têm quando entendem que as coisas da igreja e as coisas ligadas à religião são de Deus e as outras coisas são coisas, entre aspas, do mundo secular. Longe de uma visão reformada que não compartilhava dessa perspectiva, que entendia, como diz lá na Bíblia, né? E vayar Elohim kitov, e viu Deus que era bom, depois de tudo que ele tinha criado. A criação é boa, é perfeita, o mundo é de Deus, do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E a visão meio grega, platônica da realidade, ainda reforçada por essa influência pagã, politeísta, panteísta que nós temos, faz com que as pessoas tenham a seguinte ideia: que a realidade de fé com Deus, a realidade de piedade, envolve uma ausência da nossa influência dentro da própria sociedade. Interessante como os reformadores, né, o pensamento econômico e social de Calvino, publicado pela Casa de Cultura Cristã, com muitos estudos bem interessantes, vai nos mostrar que a ideia dos reformadores não é entender que Deus estava restrito ao culto, à liturgia. Eles não estavam entendendo que Deus fazia parte apenas da realidade do que nós entendemos como espiritual. Não, a ideia é que nós descobrimos quando você vê um quadro como o de Rembrandt, né, que o pano de fundo da visão teocêntrica da realidade deve influenciar o que? A cultura, as artes, o Estado, a vida pública e assim por diante. Então, nós precisamos pensar nisso. Ao mesmo tempo em que nós devemos banir e rejeitar o misticismo anômalo e maluco e sem definição, é necessário que nós, como cristãos que enfatizamos a verdade da Bíblia, acreditamos nas suas referências, não podemos imaginar que isso é algo que se restringe à esfera daquilo que entendemos como espiritual e, vamos dizer, a realidade única da igreja local. Os cristãos de pensamento reformado pensavam em educação, pensavam em influência na sociedade, pensavam em diversos aspectos de como nós devemos praticar o que é um reflexo de uma escatologia realizada, que é fazendo do mundo um lugar melhor. Pensando nisso, nós vamos entender que parte desse platonismo é prejudicado por um excesso, atenção, confira comigo aí, atenção, um excesso de escatologismo no nosso pano de fundo cultural. O que quer dizer isso? Especialmente no final da década de 70, começou-se a se sugerir, a partir de diversos autores populares, que o fim do mundo já praticamente tinha chegado. Eu me lembro que eu conversei com um cidadão que dizia que Jesus Cristo estava atrasado. Eu falei, não sei qual o texto que ele poderia utilizar para sugerir uma coisa dessa. Então a ideia é tão assim extremada contra aquela ideia que o próprio Senhor Jesus nos apresenta, de que o dia e a hora ninguém sabe. A ideia é entender a escatologia apenas como futurista, quando se fala do reino pleno futuro de Cristo entre nós, e o reino que vai acontecer, o Olam Haba, como dizem os judeus. E o que acontece? A Bíblia fala sobre isso, mas também diz que o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós. Nós temos claramente a ideia, até mesmo em Mateus capítulo 5, essa tensão tão valorizada por Led, de que o reino virá, mas já está presente. E os reformadores entenderam isso muito bem. A ideia é, enquanto esperamos o reino, fazemos da sociedade o melhor possível, sendo sal e luz de verdade. Então, o desequilíbrio na balança, enfatizando apenas o futuro, fez com que grande parte da nossa comunidade não se preocupasse em fazer da nossa sociedade um lugar melhor, influenciado por princípios bíblicos que fazem toda a diferença nessa sociedade. Uma espiritualidade desequilibrada, uma espiritualidade mística, platônica e escatologista, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode prejudicar a nossa vida cristã. Continuando, o que acontece? A realidade da experiência histórica brasileira, ela se torna uma realidade difícil, por uma questão de identidade histórica. O Brasil, como parte das Américas, é um ambiente onde nós temos pouca história. Nós temos uma igreja protestante barra evangélica de menos de 200 anos, e por isso essa igreja precisa crescer e amadurecer e se firmar. E o que acontece? Pelo fato de nós não termos essa herança histórica muito bem fundamentada, nos últimos anos houve um crescimento muito exagerado por qualquer coisa relacionada com o judaísmo. E uma das razões é bem interessante, porque 10% dos habitantes de Portugal no século XV eram judeus, até que eles foram expulsos pela Inquisição, foram para a Holanda, tiveram presentes no Nordeste brasileiro na época de Maurício de Nassau e foram ajudar a fundar Nova York depois. Essa realidade judaica, nos nomes aí, Oliveira, Pereira, Pinheiro, criou um espaço para toda uma ideia dentro da comunidade evangélica brasileira, que a gente precisa estar em busca de um pedigree espiritual mais elevado. Então começou a haver uma fixação. Eu sou professor de hebraico, gosto, tenho ido bastante a Israel, entendo o valor, sou absolutamente preocupado com tendências perigosas, racistas e antissemitas que hoje, inclusive, estão aumentando no mundo, e são um problema sério, e às vezes eu tento evangelizar, falar com judeus, e eu sinto que é difícil ter acesso, porque tem marcas históricas complicadas de pessoas que levaram o nome de Cristo indevidamente. E aí, o que que acontece? Nessa busca de identidade, nessa busca de ser alguma coisa, um dos caminhos encontrados pela nossa fragilidade histórica foi tentar ser de alguma forma judeu. E em vez de procurar um estudo adequado do Antigo Testamento, entender a sua realidade dentro do contexto de Antiga Aliança, Nova Aliança, o que está acontecendo é uma volta irrefletida ao Antigo Testamento sem qualquer referência hermenêutica. E aí o que que isso causa? Causa uma ida ao Antigo Testamento sem qualquer reflexão, pegando textos de lá e trazendo para a realidade direta e prática da igreja, sem que isso passe pela perspectiva do Novo Testamento e por uma boa hermenêutica. Isso causa um problema muito sério. O sujeito pega lá o Salmo capítulo 3, verso 7, quando o salmista ora e diz: Senhor, quebra os dentes deles, arrebenta a boca dos ímpios. É quase uma teologia Mike Tyson ainda, muito complicada. Isso tem sentido no texto bíblico, porque isso é um salmo imprecatório que sugere aí a justiça de Deus atingindo. Mas Jesus já disse, olha, que nós não devemos agir assim, porque não devemos tratar olho por olho, dente por dente. Dentro do contexto da nova aliança, nós devemos amar o inimigo. A arma contra o inimigo é superior, é muito mais poderosa do que simplesmente invocar justiça caindo sobre ele. E então, muitos problemas surgem. Pessoas começam a praticar costumes, nem só bíblicos, mas judaicos, né? Deixar crescer os famosos peyote aqui, né? Começar a praticar festas de Israel, praticar circuncisão, outras coisas mais, que não fazem sentido na perspectiva teológica de uma avaliação adequada da Bíblia. Uma volta aos aspectos cerimoniais do Antigo Testamento significa uma espécie de retrocesso teológico muito complicado. Por quê? Preste bem atenção. Antigo Testamento é diferente de judaísmo. Judaísmo é uma religião que tem uma interpretação diferente do Antigo Testamento. O judaísmo entendia que a Torá de Jeová, a lei de Deus, era a palavra divina que foi dada a nós com a intenção de ser praticada numa espécie de luta entre o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov, inclinação para o bem e para o mal. O ser humano é visto como neutro e ele decide se ele escolhe o bem ou o mal. Esse negócio de depravação total do ser humano não é considerado de jeito nenhum nessa perspectiva. Portanto, a pessoa resolve fazer o bem ou o mal numa espécie de neutralidade pessoal. Assim, o judaísmo tem diversos conceitos que entende que a lei foi dada para que nós possamos tentar praticá-la literalmente e ser justificado pela prática da lei. Paulo vai dizer em Romanos 4, falei: pessoal, vocês não entenderam direito, porque Abraão, que é a nossa principal e maior referência histórica, Abraão foi chamado de tzadik, foi justificado por Deus, antes de existir a circuncisão, que vocês estão se vangloriando dela, e antes da entrega da lei, de modo que a justificação se dava pela esperança na promessa. A diferença entre o fiel do Antigo Testamento e do Novo é que eles foram salvos, um pelo Messias que havia de vir e outro pelo Messias que já veio, pelo mesmo princípio de esperança na salvação da promessa. A salvação se dá sempre exclusivamente pela fé. Essa é a ideia. Quando as pessoas entram na busca de um judaísmo sem fazer distinção, nós tendemos a um perigo sério de legalismo, que é uma referência que existe no judaísmo e nas religiões de modo geral. Jesus, quando vai discutir sobre a questão do farisaísmo, lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, ele vai dizer claramente que ele não veio abolir a lei e os profetas. A lei, com certeza, ela é santa, justa e boa, conforme vai dizer Paulo em Romanos 7, e que a lei é a expressão do caráter santo de Deus. E qual é a questão que estava envolvida na questão da própria lei? Jesus vai nos dizer que essa lei, que é justa, santa e boa, é que os escribas e fariseus estavam tentando tornar a lei mais fácil. A lei dizia, por exemplo, não matarás. Aí eles diziam, não, matar é o seguinte, matar é cometer um homicídio, é só isso, entendeu? Adulterar é agir ali no ato em si, depois não tem nada a ver com isso. Então, analisando a coisa do ponto de vista superficial, estava falando com o pessoal, falando de alguns religiosos em Israel, que sabem que, de acordo com a tradição, não se pode criar porcos na terra santa de Israel, porque o porco é um animal imundo. O que, que o pessoal faz? Põe um tablado de madeira e cria em cima, porque aí não está criando na terra. Então, esse é o raciocínio de quem mexe com a lei. Então, Jesus, entendendo que eles estavam querendo dizer, ó, matar é enfiar a faca no sujeito, e ponto final, Jesus diz, não, se você odiou, ou se você chamou o seu irmão de raca, ou raca, você que significa rebelde, significa herege, significa condenado, quer dizer, você que está chamando o sujeito de condenado, você está sujeito a você ser condenado e ser réu do fogo do inferno, no sentido que o legalismo é uma fuga daquilo que Deus deseja para nós, porque o indivíduo entende que o ser humano é capaz de obedecer por si só a lei de Deus, ele entende essa lei no seu sentido superficial e a partir daí se reveste de justiça própria e passa a condenar e a criticar os outros se achando melhor. Jesus diz, nada disso, não funciona dessa maneira. Por isso, se a justiça de vocês em muito não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Por quê? Porque a única maneira de guardar a lei de verdade não é seguindo o seu literalismo. Jesus pega os 613 mitzvot, os mandamentos da lei, que a lei reduz em 10, e reduz em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando uma comunidade faz uma coisa que eu vi, que eu achei muito interessante, um grupo que só usava roupa azul. Eu hoje já estaria bem ortodoxo, tá bem? Não haria problema nenhum. Ou quando as pessoas começam a criar mandamentos humanos e designar referências simplesmente dentro daquela caixinha pode ou não pode, sem entender a maneira como se relaciona com Deus, esse tipo de procedimento, grande parte da igreja brasileira sempre foi refém da microética. Em vez de se preocupar com coisas realmente grotescas e sérias, que são altamente pecaminosas, como por exemplo não perdoar uma pessoa, a preocupação de muita gente envolve elementos absolutamente secundários, que são referências de uma santidade que está mais parecida com o tipo de preocupação que havia no judaísmo do que nas referências de Jesus. Por isso a gente precisa pensar que esse tipo de caminho, que se torna um caminho complicado, é um sério desvio da fé que precisa ser percebido. Tendências gnósticas, místicas, platonizantes, esse judaísmo e esse legalismo claramente são questionados quando se observa e se entende a mensagem do Novo Testamento e particularmente a ênfase de Colossenses. E para, vamos dizer, caminhar para o final da nossa reflexão, eu queria chamar atenção para um último problema que não é endereçado diretamente no Novo Testamento, mas que está por trás da perspectiva que aparece ali, que, como nós lemos em Judas, que essas pessoas que não estavam andando em conformidade com a fé, eles negavam o seu soberano Senhor. De um tempo para cá, começou a crescer na igreja brasileira, em termos de teologia, o que a gente pode chamar de teologia que entra em ruptura com a hermenêutica de afirmação do texto sagrado. O que que acontece? No ambiente europeu, tanto na Inglaterra como na Alemanha e em outros países, se desenvolveu especialmente a partir do século XVIII e mais fortemente o XIX, como fruto do iluminismo, uma teologia que não conseguia aceitar a maneira como a Bíblia se apresenta. Podia ser uma rejeição da Bíblia como referência de credibilidade. Então, os primeiros chamados teólogos liberais diziam: não, isso aqui nunca aconteceu, não, isso não é verdade, isso aqui foi inventado, isso aqui é um mito, no sentido de uma fábula que foi inventada pelos antigos hebreus ou pelos primeiros cristãos, com a intenção de passar um ensinamento. Mas, além desse questionamento da própria verdade histórica da Escritura, surge um questionamento posterior, teológico mesmo, onde se nega a divindade de Cristo, onde se nega certas referências principais que têm a ver com o centro da própria teologia. O que que acontece, que surpreende a nós, é que boa parte dessa literatura, que aliás acabou sendo praticamente sepultada, o liberalismo clássico europeu mesmo, acabou até sendo sepultado pelo advento da neo-ortodoxia, que tem lá os seus problemas e dificuldades, e que desapareceu do cenário. Mas hoje o sujeito pega um livro novinho, como se esse livro tivesse sido escrito ontem, e aí ele pega um livro como um livro de Ludwig Feuerbach, A Essência do Cristianismo, que é uma visão bastante humanista, liberal da Escritura, e começa a ler isso, e por falta de referência, compreensão, indicação, o pessoal vai lendo o que aparece na frente, ou pega indicação, e hoje nós temos muitos seminários da igreja brasileira, nós temos diversos ambientes, quando as ideias liberais, que são ou dominadas por uma filosofia específica por trás, ou dominadas por uma perspectiva socializante, ou dominadas por uma perspectiva psicologizante, e entre o liberalismo clássico, tendências neo-ortodoxas de cunho liberal, teologia da libertação, que é de inspiração altamente marxista, a nova tendência que atingiu grupos da realidade da igreja brasileira, como o teísmo aberto, a negação da onipotência, principalmente da onisciência divina, todas essas tendências têm sido aí efervescentes de um lado para o outro e têm, vamos dizer, prejudicado. O que eu tenho encontrado, meus irmãos, preste atenção, não são pessoas assim mal intencionadas, são pessoas mal direcionadas, que não sabem, simplesmente aquilo caiu na mão dele, alguém disse que parece bom e perderam a referência e se encontram atualmente muito prejudicados no seu desenvolvimento pessoal e espiritual. É muito importante para uma igreja como a do Brasil prestar atenção em teologia e doutrina. Eu fui para a Turquia o ano passado, eu vou contar a verdade para vocês, eu chorei muito, muito, muito mesmo. Quando eu estava numa cidade ali pertinho de onde estava Niceia, de onde estava Calcedônia, e lembrando do que aconteceu naquele lugar, e vendo que tudo aquilo hoje está completamente islamizado, eu olhei para o passado e disse: o que foi que nós fizemos? Como é que pode ter acontecido uma coisa dessa? Eu passei na Holanda, em Amsterdã, eu chorei o mesmo tanto, a ver o que aconteceu com uma sociedade secularizada. É como se eu estivesse ali vendo o passado, aquelas igrejas cheias de pessoas que cantavam e amavam a Deus. O que foi que aconteceu? Por isso, nós precisamos prestar atenção a essa realidade. As igrejas que têm surgido nos novos contextos, estão crescendo, elas podem ser vítimas de uma confusão doutrinária. Por exemplo, quando o islamismo cresceu no ambiente do Antigo Oriente Próximo, um dos principais problemas era teológico. Por exemplo, a discussão sobre as duas naturezas de Cristo estava muito atrapalhada. Havia um grande grupo de monofisistas e pessoas que tinham problemas com a divindade de Jesus, quando o islamismo chegou, isso encontrou um espaço que dominou o ambiente com muita facilidade. Portanto, os irmãos, sinceramente, amem a palavra de Deus, se voltem para a Escritura, entendam a importância das doutrinas fundamentais, valorizem isso, mas não somente façam isso, mas façam isso da maneira que Deus quer que a gente faça. O mesmo Judas, não sei se a gente deu uma olhada aqui que o texto diz lá, quando ele nos fala sobre a importância de batalhar pela fé que foi entregue aos santos, eu acho interessante ler o versículo de número 22 e 23. Ele diz: tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. É interessante que é salvar quem está na heresia, tirando do fogo. É interessante rejeitar o que é errado, até algo como a roupa contaminada pela carne, mas ao mesmo tempo tendo compaixão e mostrando misericórdia. Isso está muito de acordo com Filipenses capítulo 3. Eu diria o seguinte, que ortodoxia, defesa da doutrina, alinhamento com a verdade sem coração compassivo, é mais ou menos como um motor de carro funcionando sem óleo. Funciona direitinho, mas faz um barulho e quebra tudo depois. Olhando para Filipenses capítulo 3 e vendo o que é o que o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 17, ele diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Meus queridos, é muito bom olhar para a história e ver Paulo e ver os nossos irmãos do passado, os nossos irmãos da reforma, dos grandes avivamentos, que falavam a verdade e ensinavam o que Deus ensina na sua palavra. Mas é tão interessante ver como muitas dessas pessoas, eles não só faziam isso, mas eles choravam diante de Deus, eles se derramavam, eles não batiam nas pessoas erradas como quem diz: ó, eu estou certo, você está errado. Eles amavam a igreja de Cristo, e quando viam a igreja, como Paulo diz: olha pessoal, eu vou dizer para vocês, eu sei, vou dizer, eles são inimigos da cruz de Cristo, mas eu digo isso com lágrimas. Eu tenho a impressão que se a gente entender que esse evangelho de Jesus significa o que ele mesmo ensinou, amar Deus e amar o outro, isso significa sentir uma dor muito grande no coração, porque tanta gente, ou seguindo o caminho do pecado, ou da heresia, deixou de se sintonizar com a palavra. Às vezes eu vejo alguns amigos meus, professores de seminário, estudiosos da palavra, que a gente sente que alguma coisa errada aconteceu. Eles começam a admirar demais um teólogo, e menos Jesus. Eles começam a admirar demais um sociólogo, e menos Paulo. Eles começam a admirar demais um psicólogo, um grande pensador, e menos Lucas ou João. Isso não pode ser assim. Nós precisamos, de fato, voltar o nosso coração para a palavra, entender a importância da doutrina, fazer de tudo para que essa verdade de Deus seja entendida, compreendida, especialmente, preste atenção, para gerações mais novas. Uma pesquisa na América do Norte sugere que só 6% de jovens e adolescentes têm verdadeira ligação e conexão com seus pais. Como é que essa verdade passa para a próxima geração? E principalmente, com um coração que diz: ó Deus. Paulo disse: ah, se eu pudesse, eu seria apartado de Cristo, por amor aos meus irmãos israelitas. Que esse mesmo tipo de sentimento tome conta do nosso coração, que eu sei, é difícil, às vezes a gente vê certas coisas que a gente dá risada, São coisas absurdas demais, mas junto com isso, chore, porque é muito doído ver tanta gente sincera, tanta gente que está em busca de um alívio para o coração, para a vida, entrar num caminho que a gente sabe que é pior e é sem saída. Vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar nesse momento. Deus bondoso, Deus amado, nós te adoramos e te louvamos pela beleza e pela verdade da tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, na nossa maldade, no nosso pecado, a amar a tua palavra, ó Deus, a comer essa palavra, ó Deus, a respirar a tua verdade, a ser atingido por ela, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos a ter um interesse verdadeiro pelo ensinamento que está aí, que isso transpire na nossa vida. Mas, ó Pai, repreende a nossa maldade, ó Deus, o nosso egoísmo, ó Deus, o nosso, nossa atitude às vezes de achar que nós sabemos alguma coisa, ó Deus, e nos enche de amor, compaixão e sentimento, ó Deus, em favor daqueles que estão desnorteados e perdidos, para que eles sejam abençoados pela tua graça poderosa e o teu amor insondável que nos alcança de modo tão impressionante, ainda que nós nada mereçamos. Nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos.